noite, ouvintes internautas espalhados pelo Distrito Federal, pelo Brasil, pelo mundo, pelo universo. Boa noite, meu querido Idovan Araújo. Conte-me tudo, não me esconda nada, meu irmão.
Amigo Lulima.
Rapaz, Lulima. Tá bom, você me botou bem chapado mesmo na tela.
Foi um zoom, né?
Um zoom bem chapado, né?
Pra pegar essa espinha que
tá aí, ó. É, as pessoas estão me vendo, eu tô mais velho. Quando você me aproximou demais a câmera de mim, ó. Tô me olhando aqui, cara. Fiquei mais velho 10 anos.
Que nada, tá bonitão. Vou diminuir esse zoom aí.
Não, mas tá beleza. Melhorou? Agora ficou melhor. Né? É porque dá pra ver os traços da veieira, né? Aí, não avacalha.
Não exagera, não exagera.
Exagera, rapaz. Mas a camiseta aqui ficou bonita, hein? Ficou bonita, né? Ficou bonita essa doma. Pois é, meu velho. Mais um podcast é Papo Firme nessa quinta-feira, dia 23 de julho de 2026. Estamos aqui no ar mais uma vez, né, Dovan? Hoje vamos falar sobre eleições. É, meu irmão. O que pode, o que não pode, como a turma está avaliando o atual cenário da política brasileira.
Começou, né?
É, o eleitor aprendeu a votar, você acha? Hein? Rapaz.
Tô na dúvida.
A coisa tá feia. Muita gente ainda querendo votar nulo, em branco, não ir votar, vale a pena pagar a multa. Tem muita gente pensando aí de sal e de doce, viu, Dovan?
Tem de tudo.
É isso aí, meu velho. Além do canal do YouTube, tá onde, Dovan? Onde é que a galera tá? Onde nós estamos ao vivo neste exato momento? Onde?
Lu, a gente tá ao vivo, além do nosso canal no YouTube. Você pode procurar a Rádio Federal.
Vai botar
no
você aqui não, irmão?
Você me quer?
É claro, rapaz. Eu te quero sempre.
Ah, eu quero você como eu quero. Olha eu aí, olha aí.
Deixa
eu
mostrar aqui. Pronto. É, isso aí. Ainda mostra os nossos convidados ainda, ó. Que já não é segredo pra ninguém, né? Tá aqui. Doutor Luiz Antônio e Cristiano Monteiro. Daqui a pouco a gente fala sobre ele.
Fechado. Lu, a gente tá ao vivo no nosso site, radiofederal.com.br. Exato. No nosso app Rádio Federal, você encontra para iOS e para Android.
Uhum.
Mas se você estiver aí assistindo esse rostinho lindo do Luciano Lima, com essa barba branca e bem feita.
Verdade.
Né, máscula, tá bonito aí, né?
Você tipo o Papai Smurf.
Eu gosto dessa barba.
Vambora.
Você não deixa de curtir o programa também e se inscrever no canal, por favor. Isso ajuda muita gente aqui.
E dá o like aí, tá? Dá o like, participa com a gente, faz perguntas. Né? Nós estamos num processo eleitoral que já está se aproximando do seu início, né, Idovan? Estamos ainda em pré-campanha, as convenções vão começar. E a política interessa não só a nós que estamos aqui, que vamos debater agora, mas a você que está aí do outro lado. Né? A política é extremamente importante, nós temos que participar cada vez mais. Eu costumo dizer, sabe, Idovan, que política é igual andar de bicicleta. Processo democrático. E você vai pedalar no começo, vai tomar uns tombos, mas uma hora você aprende a pedalar e seguir em frente. É mais ou menos por aí, tá certo? Vamos lá. A gente precisa realmente fazer valer o nosso voto, tá certo? Muito importante, com o nosso senso crítico, participando, observando, né? Acompanhando, né? Os sites, os mandatos, né? Porque só assim, meu irmão, a gente não vai ficar aí reclamando 4 anos. Quando a gente vota correto, pesquisa sobre os candidatos, né? A gente costuma não errar. Mas quando a gente não tem essa consciência, essa ciência do que tem que ser feito, a coisa costuma desandar, né, Idovan?
Eu estava procurando lembrar, semana passada, quais favor. Os candidatos que eu votei, né? Para governador.
Você lembra, Idovan?
Lembrei.
De todos.
Menos da de distrital. Não lembro quem foi. Não lembro.
Juro. Sério, Idovan? Uhum. Isso é grave, viu?
É grave, é grave.
É grave.
É muito grave. Logo o distrital que está bem próximo de mim.
Exatamente. Eu lembro de todos, não vou dizer aqui, né? Para não fazer propaganda. Mas eu sei de todos. Isso é importante. Você sabia que isso é um exercício importante, Idovan? Você que está aí do outro lado, você sabe em quem você votou? Para governador, para presidente, senador, deputado estadual ou distrital, deputado federal, você sabe em quem você votou? Se você não lembra, é porque a coisa tá feia. É isso, meu amigo Idovan. Pois tá feia. Vou apresentar logo os nossos convidados que estão aqui comigo, meu irmão. Parar de conversa fiada.
Bora.
Que eu tô com dois convidados. Aliás, dois grandes amigos. Não vou, né, deixar de ressaltar isso. Tô aqui com meu amigo, irmão, gestor público, né, Cristiano Monteiro, que é especialista em coordenação política. Boa noite, meu amigo tricolor. Cristiano Monteiro, por favor.
Saudações tricolores.
Puxa mais um microfone para você, para perto de você, irmão. Isso. Boa noite. Fala bem pertinho aí.
Boa noite, Luciano Lima. Boa noite, Idovan. Satisfação estar com vocês aqui hoje. É um prazer participar do programa aí, mais uma vez, na Rádio Federal. Programa Papo Firme, sucesso.
É isso aí, bem-vindo, meu bem-vindo. Velho. Meu amigo de muitos anos, Cristiano Monteiro. Vamos bater um papo bacana aqui. E também com um outro amigo, querido, cidadão honorário de Brasília. Ganhou agora, Idovan, pouco tempo.
Jura?
Foi, me convidou para ir, mas parabéns. Eu tive que não conseguir ir, fiquei chateado para danar. Está aqui o doutor Luiz Antônio, advogado especialista em direito eleitoral e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Águas Claras. Seja bem-vindo, meu amigo, pela primeira vez aqui no podcast É Papo Firme. É uma honra ter o senhor aqui.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Idovan. Estamos aqui para bater um papo grande aqui no Papo Firme com o Luciano a respeito das inovações das eleições, um pode ou não pode. Nós vamos tirar todas as suas dúvidas aqui para os candidatos, para os correligionários, para a pessoa que trabalha na parte de campanha política, para esclarecer. Muitas vezes um ato é praticado por um correligionário, por um apoiador, que pode refletir diretamente no candidato e pode gerar uma cassação de um registro, uma cassação de um diploma, até mesmo cassação de um mandato. Vamos esclarecer e tirar todas as dúvidas para todo mundo que for trabalhar saber as regras do jogo, ganhar e levar.
Multa também, né? Pesada.
Multa, propaganda extemporânea, propaganda eleitoral, propaganda na convenção, gasto, arrecadação, prestação de conta, dia da eleição, as novidades que vêm para as eleições de 2026, muitas coisas boas para esclarecer e aprender.
Aliás, eu já vou fazer uma pergunta para o senhor direta. Quando começam as eleições? Quando vale, o candidato pode ir para a rua fazer campanha? Quando? Isso é uma pergunta importante.
Luciano, é bom esclarecer, nós estamos agora na fase da pré-campanha. Na pré-campanha...
Explica para as pessoas o que é pré-campanha.
Na pré-campanha é uma fase que antecipa a campanha eleitoral. A campanha eleitoral, em via de regra, ela começa no dia 16... de agosto, né? Uhum. De agosto. Depois das convenções, depois do registro, quando o candidato pede o registro, uhum. Que vai até o dia 15, a partir do dia 6 começa as campanhas eleitorais, começa bandeiras, começa distribuição de panfletagem, o pedido do voto, exceto para a propaganda eleitoral, que são 35 dias só. A campanha eleitoral são 45 dias. Então, e essa. Nessa época da campanha, todo material de propaganda, todo ato de programa de eleitoral tem que se obedecer regras. Por exemplo, o panfleto. O panfleto tem que constar o CNPJ de quem produziu, de quem pagou o nome de tiragem, com o nome do partido. É diferente agora da pré-campanha. Pré-campanha, muitos candidatos colocam um adesivo com o nome do amigos de A, de B. Então, assim, não tem muitas regras. Na pré-campanha pode tudo, só não pode, essa fase que a gente está passando, o pedido explícito de voto. Os pedidos explícitos de voto e uso de das palavras mágicas, que é uma denominação dada pela jurisprudência dos tribunais superiores, né? Uhum. Por exemplo, conto com seu apoio, estamos juntos nessa campanha. O que a gente vê
mas tem muita gente fazendo
isso. Todo dia a gente vê isso, a gente vê outdoor pela cidade. O que é proibido na época da campanha é proibido na época da pré-campanha, mas tem muita gente fazendo, que isso aí vem um reflexo depois, a penalidade de multa, tem exagero, por exemplo, tem gente até fazendo lançamento de pré-campanha em via pública, o que não é permitido.
Mentira, proibido.
Que pode caracterizar, né, uma propaganda extemporânea, que gera uma aplicação de multa, e até, dependendo do tamanho, pode gerar o quê? Um abuso de poder econômico, um abuso de poder de autoridade e até um abuso dos meios de comunicação. Vai ser avaliado no momento oportuno. Ações eleitorais vão existir com veracidade a partir do pedido do registro da candidatura. O candidato pode sofrer, tem 5 dias para impugnação, como também para as ações judiciais, que ocorre uma propaganda irregular, uma ação de investigação judicial eleitoral, uma conduta vedada causada por um servidor público, uma captura captação ilícita de sufrágio, que é só preciso o fato de prometer alguma coisa a alguém, doar alguma coisa, um prêmio, um troféu, que gera uma captação ilícita de sufrágio, que gera pena de multa, que gera inelegibilidade, e como também caça registro, caça mandato e caça diplomação.
Que dia é o primeiro turno?
O primeiro turno é no primeiro domingo do primeiro domingo de outubro. Então, no caso, esse ano cai no dia 4 de outubro.
E o segundo turno?
O segundo turno é posterior, no mês de novembro, no primeiro domingo de novembro.
O eleitor que está nos... Eu não gostaria que ele tomasse essa atitude, mas o eleitor que não vai votar, ele sofre alguma sanção, alguma penalidade?
Sofre, é assim, o voto no Brasil ele é obrigatório, né? É. O eleitor tem que votar, porque a sanção de multa, ela é insignificante, mas sofre várias sanções no sentido de assumir cargo público, de fazer concurso público e várias outras sanções que exigem a quitação eleitoral. No caso, como ele não votou, ele não vai ter isso e suspende muitas coisas e muitos direitos. No caso, porque o exercício do direito de cidadania é obrigatório.
É, né? Ah, então é bom você ficar... Não vota nulo não, galera. Não vota... No... Quer dizer, não deixa de comparecer, compareça. Esse ano nós vamos precisar de todos os brasileiros, né? Na eleição passada foram quase 40 milhões de pessoas que não quiseram votar, ou não compareceram às urnas, ou votaram nulo, ou votaram em branco, tá certo? Isso aí para a democracia é péssimo, porque só isso aí elegeria um presidente da República, a diferença. Né? Elegeria.
Inclusive, Luciano, 40,
quase 40 milhões,
aproveitando 38, a deixa, tem uma campanha do TSE que é Seu Voto Importa. Então, assim, é até para as pessoas que têm maiores de 70 anos, pessoas com deficiência.
Verdade.
Que uma das razões hoje, a pessoa tem deficiência, hoje é oferecido, né, até porque baseado nessa campanha que surgiu no estado de Pernambuco, que diz seu voto importa. Então, o voto dos maiores de 70 anos, que muitas vezes não é obrigatório, eles não vão votar, o voto deficiente físico, e hoje até no dia da eleição é fornecido transporte público e transporte individual para aquelas pessoas que tem deficiência, que não pode ir até o transporte público. Hoje a Justiça Eleitoral fornece esse transporte para que todo mundo exerça seu direito de cidadania, de votar, escolher seus candidatos.
Legal, bacana. Deixa eu te falar um negócio. O eleitor que quiser fazer alguma denúncia, se ele enxerga que está acontecendo uma propaganda extemporânea, que as pessoas estão infringindo a lei, fazendo evento em lugar público, né, pré-campanha, qualquer crime eleitoral, ela tem um canal para denunciar?
A legitimidade, em via de regra, a legitimidade para fazer uma ação judicial é do candidato, né, do qualquer candidato que esteja, uhum, com registro de candidatura, é do Ministério Público, no caso, e a pessoa comum, a pessoa do povo, como você acabou de dizer, ela tem o direito de levar o conhecimento do Ministério Público por meio de uma não é uma denúncia, de uma notícia crime, notícia de uma infração, e o Ministério Público e o juiz, né, o magistrado, ele vai mandar apurar ali, o Ministério Público vai entrar com a ação de alguma coisa. No caso de uma propaganda irregular, em via de regra, manda regularizar aquela propaganda. Você é notificado, o candidato é notificado, ele busca regularizar ali, comunica à Justiça Eleitoral que regularizou ali, que colocou, estava faltando o CNPJ, estava faltando o nome do vice, que estava em proporção menor, faltou o nome do partido, da federação, da coligação, ele regularizou lá. Caso contrário, não faça isso, será feita uma representação onde pode gerar uma penalidade de multa. Isso é, multa é a mais simples de todas as penalidades. É. Mas tem casos que pode caracterizar um abuso de poder econômico, né? Uhum. Hoje nós temos a propaganda na internet, que é uma grande arma, né? Que é a questão, temos hoje o quê? Também temos o impulsionamento, que hoje é permitido na campanha, mas muitas vezes o impulsionamento não pode ter um gasto excessivo, como tem muitos candidatos que dizem, eu vou gastar 80% do que é destinado para mim com propaganda na internet, que não é permitido. Hoje existe uma jurisprudência do entendimento, não está na lei, mas o entendimento do tribunal, que você pode gastar até no máximo 20% do valor que é destinado ao seu candidato. O que aconteceu com o senador Sérgio Moura, né? Que ele fez uma propaganda na pré-campanha que gastou valores excessivos em posicionamento. Posteriormente entrou com a ação, ele quase perde o mandato. Por quê? Porque aí depois ele conseguiu justificar que ele estava fazendo uma campanha que era para presidente da República, mas em razão contrária à sua vontade, ele teve que se restringir ao cargo de senador da República. Então, assim, ele se safou. Tem muitas pessoas, como o caso da juíza Selma. A juíza Selma fez gastos de campanha previamente. Ela contratou comitê, contratou empresa de mídia antes do período permitido, né? Ela fez empréstimo, então, assim, foi caracterizado as contas dela foram rejeitadas, então, assim, cassou o mandato dela em razão disso. O 31A, ou seja, gastos irregulares, porque o candidato só pode gastar realmente a partir do momento que ele abre as contas. São três contas: uma conta para receber o fundo partidário, a cota do fundo partidário, outra conta para o FEFEC, Fundo Especial Financiamento de Campanha, e outra para doações de pessoas físicas. Outra coisa que tem que ser bem lembrada: doações das pessoas físicas se limita a 10% do faturamento do faturamento bruto do ano anterior às eleições. O candidato ele pode doar até 10% dos valores permitidos. Por exemplo, candidato a deputado distrital, ele hoje tem, foi agora aprovado no dia 1º de julho, ele pode gastar até 1 milhão na sua campanha. É o seu gasto total. Se ultrapassar esse valor, caracteriza o quê? Caixa 2. Então, é contas reprovadas e pode caçar o registro e gerar inelegibilidade. E outra coisa, todas as contagens do gasto de campanha tem que ser calculado, tem que ser prestado conta no prazo máximo de 72 horas, tem que estar ali. Aquela coligação, o jurídico junto com a contabilidade, né? E tem muitas novidades que vem aí no Razão. Hoje, o que vai mais pegar, inclusive a grande novidade agora, o sistema, que era o SPCE, o Sistema de Prestação de Conta Eleitoral, modificou, isso ainda não foi divulgado, mas eu tive isso em primeira mão, uma conversa com o diretor responsável pelo TSE. Agora vai ser o método, agora vai ser um projeto novo, o Conta Mais. É justiça eleitoral, né? Que é tudo agora mais assim. Você coloca um papel lá, o sistema vai dizer, ó, esse documento está errado. Então tem que ter cuidado, as doações não identificadas têm que ser devolvidas. Tanto do mesmo jeito tem a conta do Fundo Especial de Financiamento e Campanha, que hoje, Luciano.
Ou seja, você não pode doar para qualquer pessoa se a doação não tiver devidamente identificada
pelo CPF, né? Hoje o PIX, hoje a doação do PIX tinha que emitir recibo, é uma grande novidade, né? O recibo, hoje não precisa mais recibo, mas tem que contar na prestação de conta, porque o próprio PIX já é identificação pelo CPF, então já sabe quem foi o doador. Pessoa jurídica não pode doar, de forma alguma, não pode fazer propaganda em suas redes, em nenhum momento, porque muitas vezes é bom esclarecer, muitas vezes os atos, como foi dito anteriormente, os atos não precisam ter sido praticados pelo próprio candidato. Só precisa ser comprovado que ele teve o prévio conhecimento ou foi para beneficiá-lo, que ele receberia a punição necessária, uma pena de multa ou caça o registro, caça o diploma, caça o mandato ou gera uma inelegibilidade. Geralmente não é só 8 anos, é pelo o período da campanha e mais 8 anos.
Verdade. Deixa eu te falar um negócio, Cristiano. Diante de todos esses fatos do que a gente está vendo hoje, né, eu vi que você lançou um e-book, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Como é que você avalia a política hoje, irmão? Como é que você enxerga hoje a política? Né, será que o eleitor brasileiro está concentrado na eleição que se aproxima? O que você acha? Conta aí para nós.
Bom, Luciano, hoje a gente vive a gente tem um comparativo da política passada e da política atual, verdade, né? Então a gente tem que fazer essa analogia. Uhum. Então vamos voltar um pouquinho.
As regras mudaram rapidamente, bastante, né?
Então, assim, como é que eram feitas as campanhas antigamente? As campanhas antigamente eram muito analógicas, né? Então, eram muito na rua, corpo a corpo.
Showmício.
Showmício, né? A gente tinha aí aquela questão do Santinho ali, do corpo a corpo, uhum. showmício, é, muito visual na rua, uhum. né? Então, assim, as campanhas mudaram muito. É hoje, hoje a gente tem as ferramentas digitais, né?
Uhum.
Que vão ser intensificadas agora nas campanhas, já foram na campanha passada.
Verdade.
E a tendência é aumentar cada vez mais, né?
Uhum.
E acho que a dificuldade agora é a regulamentação dessa e o controle dessa ferramenta, né? Que a gente tem hoje agentes de IA, a gente tem hoje várias ferramentas digitais que são muito difíceis de ser controladas, né?
Verdade.
E podem gerar até alguns entraves e algumas penalidades, como o nosso amigo Dr. Luiz falou muito bem, com relação a isso, né? Então é muito difícil você mensurar como é que vai ser esse controle, até porque não tem uma regulamentação, né?
Tá a casa da mãe Joana esse negócio aí, né?
E o Dr. Luiz pode falar melhor sobre isso aí. Mas assim, hoje é tudo muito novo. Então assim, então as campanhas antigamente eram feitas assim.
Uhum.
Eram feitas de forma muito analógica.
Mas não tinha muito controle financeiro também, né? Que se gastava muito, exatamente. Muito abuso de poder econômico, isso. né? Essas regras novas, de certa forma, não que tenha impedido de acontecer, mas está dando uma freada a mais, né? Que era muita grana, né?
Corria solto. Exatamente. Assim, falta de controle.
É,
né?
Verdade.
E assim, o poder econômico sempre contou
com
muito.
Com certeza.
Né?
É verdade.
Mas assim, a gente viu vários candidatos nas eleições passadas aí sendo eleitos gastando muito pouco.
Muito pouco.
Então assim, isso é fruto do quê? Fruto das redes sociais, né?
Verdade. O Daniel Donizete.
Exatamente.
O deputado Daniel, devo citar o Daniel Donizete, foi eleito sim.
Exato. A própria Júlia Luci também, né?
Júlia Luci.
Foi eleita
nesse formato de rede social.
E vários outros candidatos. Então, assim, hoje o que a gente vê é isso, né? As redes sociais são ferramentas fundamentais e necessárias e são muito utilizadas hoje e cada vez vão ser mais utilizadas nesse processo eleitoral.
Mas você acha que a galera está pensando já, está bem concentrada nas eleições ou ainda vai pegar no tranco ainda?
Assim, brasileiro você sabe como é que é, né? Ele muitas vezes deixa sempre as coisas para a última hora, né?
Última hora, né?
Então assim, hoje, esse ano foi um ano atípico, né? Teve a Copa do Mundo também.
Uhum.
Né? Então assim, o pessoal começa a pensar agora, né? E geralmente sempre é assim, é na véspera da eleição.
Você já participou várias vezes de várias campanhas políticas, né?
Isso.
Não é nenhum iniciante.
Sim.
Já está há muitos anos nessa estrada aí, tanto você como seu pai, que eu conheço muito bem.
Uhum.
Como você acha que está a política atual, Cristiano?
Cara, assim, foi até bom você falar nisso, porque assim, eu venho da família política, né?
É.
Então, uma família tradicional, então assim. Eu acompanhei muito meu pai nas campanhas, né? Até do próprio governador Roriz, né?
Sim.
E ia muito para a rua com ele, acompanhando ali.
Isso.
Eu também tenho um tio que foi presidente de partido, você
verdade.
Sabe, vários Adalberto partidos.
Adalberto Monteiro.
Isso.
Verdade.
Então, assim, eu tenho essa paixão, essa vocação, né, pela política. Então, a gente sempre acompanhou desde muito cedo. Eu comecei na política com 15, 16 anos de idade.
Verdade.
Então, assim. Na família já teve, a gente já elegeu deputado distrital por duas vezes, né?
O Cláudio Monteiro, né?
E assim, comecei ali. Inclusive, assim, o marketing que a gente fez, o primeiro marketing ali, aquelas plaquinhas que a gente via nas ruas, nas grades,
sim.
Então, a gente fazia no quintal da casa da minha avó. A gente reunia os primos ali.
É verdade, tinha as plaquinhas com o nome do candidato e o número,
então,
né?
Assim,
aquilo fez um sucesso danado.
Quem
hoje
lançou,
não pode mais, né?
Exatamente. Então, quem lançou aquilo ali, até foi inovação na época, né?
Foi muito, foi inovação, eu lembro demais.
Né? Então, a gente, quando o pessoal viu aquilo ali, realmente gerou um impacto muito grande. Então, assim, foi muito bacana. E de lá para cá, a gente já fez várias campanhas, né, Luciano? Coordenei várias campanhas para deputado estadual, né? Deputado federal, duas vezes. Para senador, né?
Uhum.
Campanhas para governo também. Então a gente vem acompanhando o processo, né? A gente, graças a Deus, tem uma experiência, adquirindo uma boa experiência.
Com certeza.
E agora, acho que com essa maturidade, chegou o momento de lançar esse novo projeto aí, né?
Do e-book, né?
Vai falar à frente.
Isso. Eu quero falar com você sobre essa questão do e-book, mas eu queria saber de você como é que você enxerga o cenário hoje. Como é que você enxerga o cenário político de Brasília, do Brasil? Como é que você consegue ver isso, esse cenário?
Cara, eu acho o seguinte...
Tá tranquilo? Não tá
não,
né?
Eu acho que, assim, tá muito polarizado, né? A gente tem aí dois lados muito fortes, né? Que, desde a campanha passada, que é a esquerda e a direita. Né?
O que para mim não é muito bom, né? A gente precisava ter mais opções, né?
Isso, mas
até
assim...
Até tem, né? Mas...
Em contrapartida, a gente tem um número de partidos também excessivo, né?
Uhum.
Na nossa política nacional. Então, assim, isso também dificulta e eu acho que embaralha um pouquinho na cabeça do eleitor.
Uhum.
Né? Até para a gente mesmo, que é do meio, da política, uhum. né? A gente estava conversando aqui no, nos bastidores aqui anteriormente, falando sobre isso, né? Os candidatos, qual partido que está, está em qual partido, tal, não, está no partido tal, não, está no... Então, assim, é, a gente que acompanha já, já tem uhum. essa... essa sopa de letrinhas aí,
é,
né?
É verdade. É por, isso que eu é por isso que eu defendo. Eu, primeiro, eu sou um parlamentarista convicto, né? Eu sei que o momento atual, não sei se seria muito bom. A gente precisa realmente organizar, colocar uma representação melhor no Congresso Nacional. Mas eu sou um parlamentarista. E eu também sou contra o voto obrigatório. Eu sou contra o voto obrigatório.
Sim.
E também sou a favor da... candidatura avulsa. Você não precisava de partido político para se eleger. Né? Igual acontece já em algumas democracias do planeta. Né? Mas essa sopa de letrinhas, eu não sei como é que vocês enxergam. Como é que você enxerga isso, doutor Luiz?
Assim, eu,
o senhor é advogado, né? Eleitoral.
Eu sou a favor do voto, vou contrariar, obrigatório, porque é um direito fundamental de você exercer sua cidadania, como já dizia um grande mestre, quem não gosta de política, né, vai governado gostar, pelos maus políticos. Pois
é, mas
né?
aí é que mas aí é que tá, cara. Eu acho que se o voto. A população. Ela tinha que se sentir obrigada a participar do processo, mas por vontade, por necessidade do quadro que ela enxerga. Porque, mesmo sendo obrigatório, no Brasil hoje, a gente tem 40 milhões de pessoas que não vão votar, cara. É muito assustador. Tem países que o voto não é obrigatório, que não tem esse tanto de gente que deixa de votar. Mas é uma opinião do senhor.
Acho que é um incentivo que acho que deveria ter políticas públicas no sentido de incentivar as pessoas. Uma das consequências das pessoas, isso é a questão da fragilidade, da descrença nos políticos que surge, na maioria, tá aqui, né, em cima disso que a gente vê muitos políticos ser eleito e acaba sendo caçado por um abuso de poder econômico que usa outros que usam a máquina pública também, né? Hoje a gente temos um grande poder, que é uma grande influência, até que porque o abuso de poder é religioso, né? Que hoje a própria jurisprudência inclui como em hora como um abuso de poder econômico, ele não é um abuso independente, é um abuso econômico, um abuso do meio de comunicação, ou até um abuso de autoridade, né? Uhum. Que ele tem autoridade sobre aquele religioso ali, geralmente é um pastor, um padre, e etc. O abuso dos meios de comunicação muitas vezes vai para as redes sociais, como o Cristiano acabou de falar, e redes sociais hoje é uma realidade. A IA, muitas vezes, a inteligência artificial, havia dúvida se a própria justiça eleitoral ia regularizar. Hoje nós temos uma...
essa questão não está regulamentada,
hoje,
né?
Nós temos uma resolução que só para regularizar a inteligência artificial. Hoje a inteligência artificial, ela tem que, para evitar o fake news, o deepfake, a desinformação, hoje tudo que é feito lá tem que estar tudo regularizado, tem que estar lá, tem que demonstrar ali por meio de áudio, imagem, que ali se trata de inteligência artificial. Hoje a inteligência artificial é pelo grau de atingimento à inteligência artificial, ela a punição dela é mais severa, como nas outras propagandas irregular, a penalidade geralmente isoladamente e outras vezes comungada, mas é uma pena de multa. Já caracteriza um abuso do meio de comunicação, que causa maior gravidade pela influência no pleito. Então gera uma cassação de um registro, pode gerar uma cassação de um diploma. E uma cassação do mandato futuro. Uhum. Depende da fase que vai pegar. Hoje é assim, hoje ficou regularizado. Muitas vezes a gente perguntava como é que encerra a propaganda na internet. A propaganda do impulsionamento. Hoje o impulsionamento está regularizado, é 48 horas antes da eleição. Não se pode mais fazer impulsionamento nas redes sociais. O impulsionamento é permitido, é bom frisar, somente para os candidatos, pessoas
jurídica, pessoas físicas, exemplo, não pode fazer impulsionamento.
Ah, eu não posso.
Referente à propaganda eleitoral. O eleitor...
Ele... Por exemplo, eu, Luciano Lima, sou eleitor. Se eu quiser pegar um card de um candidato que eu goste e quiser impulsionar, não pode fazer
não
isso.
Não pode.
Isso é bom para o eleitor saber.
O tem impulsionamento... Isso, hoje nós temos uma novidade também. Eu tenho o Estatuto do cidadão, que diz todos os direitos, hoje nós
e
temos
deveres.
E deveres do eleitor, que antigamente era em leis, espaço, você encontrava um pouco numa resolução, um pouco em outra, hoje não, está tudo regularizado em uma única resolução que se chama o Estatuto do cidadão. Então ele sabe todos os direitos, o que ele pode e o que ele não pode. Antemão tem que ver a liberdade de expressão, né? Todo eleitor tem uma liberdade de expressão, de tecer críticas, de tecer apoio a seus candidatos. O que ele não pode é fazer que aquele apoio seja pago. E claro, é verdade o quê? A calúnia, a injúria, a difamação, né? E o anonimato. Isso é proibido por lei, mas o eleitor tem o seu exercício de livre manifestação de pensamento, de expressão.
Por exemplo, o eleitor que comete essa infração, ele faz ele publica um card e impulsiona. Qual é a punição, o senhor sabe?
O eleitor geralmente vai ser analisado o quê? Vai ser analisado se ele fez para beneficiar. Se o candidato dele teve prévio conhecimento que ele vai entrar junto, geralmente
tem alguma ligação,
as penalidades, né, na justiça eleitoral, em via de regra, são para os candidatos. O eleitor, hoje tem a jurisprudência que o eleitor não é punido. Ele é punido se ele desobedecer, se for mandado tirar, o crime de desobediência. No caso aí, no caso, estou falando no entendimento jurisprudencial, mas ele pode, ali, o crime de desobediência, ser retirado naquela questão. O eleitor muitas vezes pergunta: eu posso envelopar meu carro, eu posso plotar, que chama na justiça eleitoral? Aí, o eleitor, isso é, em via de regra, é proibido a qualquer candidato. Mas muitas vezes o eleitor faz e tem conhecimento ali, aí o que é que a justiça eleitoral vai fazer? Vai mandar ele retirar aquilo ali. Aí, se ele não retirar, pode abrir fazer uma denúncia ali por crime de desobediência, porque ele nos obedeceu e tem uma penalidade por crime de desobediência.
Não pode mais plotar o carro, né? Antigamente os carros ficavam tudo enfeitado.
É,
né?
Hoje é o que eu tô falando, da política antiga, né?
É.
Hoje antiga podia muita coisa.
Hoje a propaganda na casa, Luciano, hoje só pode ser um adesivo de 0,5 metro quadrado na janela. Eu até pergunto assim, a própria justiça eleitoral de janela, as casas que tem janela, onde vai colocar? Você,
no portão não pode botar mais nada.
A via de regra é na janela, que diz a própria lei, é 0,5 metro quadrado. Até o próprio candidato, ele fazia um adesivo, ele vai colocar e faz, mas eu posso colocar 4, 5 adesivos. Isso vai ter uma visibilidade de quê? De outdoor. Visibilidade única.
Mas então, uma plaquinha pode ser retirada. Não pode mais?
Não pode plaquinha, não pode
é
plaquinha.
Mesmo.
Não pode, pudesse, não pode.
Banner não pode.
Não pode em lugar de acesso ao público. Uber. Uber até que tem uma questão, mas Uber não é permissionário, não é concessionário. O Uber também não pode fazer, quem trabalha com Uber não pode fazer. No barzinho não pode botar adesivo, no restaurante, numa casa de show não pode botar, porque é bem de uso comum, embora seja tenha um proprietário, uma pessoa privada, mas é o bem de uso comum.
Mas no carro está podendo.
O carro pode, o adesivo, né? O adesivo.
O perfurante pode?
O micro. Micro perfurado, né? Que coloca no tamanho do
vidro.
Do para-brisa traseiro, do mesmo tamanho, ali pode ser colocado. Só não pode aquela questão de envelopar, colocar outras coisas. Hoje, até o próprio comitê, só o comitê central que pode até 4 metros que pode ser feita uma propaganda. O resto tem que ser, os outros tem que ser 0,5 metro cadastrado, aquele tamanho, obedecendo às regras, né? Tem que constar o nome do CNPJ de quem produziu, o CNPJ de quem pagou, o número de tiragem, né? E o número do, tem que constar o nome do candidato, o nome do partido, da federação, se for no cargo majoritário hoje, eu tenho que colocar o do vice num tamanho mínimo de 30% do outro tamanho. Lá tem que obedecer todas as regras. E tudo isso que foi gasto aí tem que constar na prestação de conta, né? Da prestação de conta, que tem a prestação de conta prévia, que é do dia 9 ao dia 13 de setembro tem a prestação de conta final. Ninguém vai tomar posse sem ver a prestação de conta. Então hoje está muito arriscado.
Está muito arriscado, sentido, né?
Aí você pergunta outra coisa: eu sou um candidato, eu posso fazer camisa, doar camisa, uniformizar minha equipe? A jurisprudência diz: você pode uniformizar sua equipe de trabalho, mas só pode colocar seu nome e o nome do partido, nada mais, não pode colocar número de candidato. Aí eu pergunto: o eleitor pode fazer camisa? Pode sim, o eleitor pode fazer, mas desde que ele não queira ser ressarcido daquele valor, até porque a própria lei permite, a cada eleitor pode gastar até R$1.064,10 pelo seu candidato. Ele pode gastar, mas isso aí não.
Pode fazer uma camiseta conta, com o número, não?
O eleitor pode tudo. Ele pode colocar o nome e fazer uma camisa, desde que não ultrapasse aquele valor ali, que não tenha sido recebido o dinheiro do candidato dele, ele faça do próprio bolso, da vocação, não entra na prestação de conta. Aí ele pode fazer a camisa da forma que ele é, uma liberdade de expressão. Ele pode ter ser crítica na sua rede social com um determinado candidato, ele pode beneficiar qualquer candidato. Agora, aquela questão, nada pode ser pago, é tudo gratuitamente.
Verdade. Muita coisa, né, Cris?
É. Essa parte jurídica aí, ela é complicada, muito profunda, né?
Por isso que o candidato, três coisas que o candidato não pode errar. Você que está aí, vai ser candidato, você não pode errar na escolha do seu contador, do seu advogado eleitoral e do seu coordenador de comunicação. São três...
coordenador geral também, né?
Bom coordenador geral. Não precisa errar, já era, né?
É, a coordenação geral, né?
É.
Mas aí, voltando aqui um pouquinho, o doutor Luiz falou, tem muito conteúdo, né? Sabe tudo.
É.
Mas assim, a gente vê que a justiça eleitoral, a legislação, ela muda bastante, né? Uhum. Ela muda bastante a todo momento, né, doutor Luiz?
É.
Então, assim, cada eleição, ela traz novidade. Essa parte jurídica, ela vem mudando a cada eleição. E realmente tem que acompanhar de perto, porque
as pessoas têm que se informar, né, cara?
Qualquer
vacilo, as pessoas devem se informar, né?
Exatamente. Qualquer vacilo pode gerar uma impugnação, multa, né? Uhum. E uma série de...
Mas você acha que vai mudar as coisas, Cristiano? O que você acha? O que você sente aí no cenário?
Eu acho que cada vez vai ficar mais assim, a fiscalização vai aumentar mais, né? Uhum. E essa parte da tecnologia, das redes sociais, das inovações tecnológicas aí, elas já vieram para ficar e estão fazendo a diferença. Então, eu acho que o maior entrave, Luciano, é a questão da fiscalização, sabe? Acho que essa parte da fiscalização é muito complexa e realmente tem que aumentar até para gerar igualdade entre os candidatos.
Mas o poder econômico ainda faz alguma diferença, né, irmão?
Exatamente.
Né? Os caras sempre dão um jeitinho, né? É. Mas deixa eu te falar um negócio. Você lançou... um projeto recentemente, uns e-books, né?
Isso.
É sobre o que? Explica aí.
Cara,
explica
assim,
para os nossos ouvintes, telespectadores, né? Telespectadores internautas, né, meu amigo Dovan?
Então, assim, eu acho que todo eleitor, e todo mundo que gosta da política. Sempre tem curiosidade.
Gostaria da política, né? Tinha que gostar.
Até quem não gosta, né? Tem essa curiosidade como é que funciona uma campanha eleitoral. Né? E a ideia foi o seguinte: tirar essa ideia, né, essa questão da minha mente aqui e transformar num livro. Tem até um ditado que fala o seguinte: quem não plantou uma árvore, não fez um filho, né, e não escreveu um livro, não passou por essa terra.
É
então, assim, graças a Deus eu já plantei muitas árvores. Né? E agora já tenho filhos.
Plantamos muitas juntos.
Exatamente, você também, Luciano.
Plantamos juntos.
Você é um grande parceiro das causas ambientais aí no Distrito Federal.
Certo.
E assim, e quem não fez um filho e não escreveu o livro, então eu tô nessa parte agora aí, realizando esse sonho.
Que legal,
né?
Cara.
Era uma vontade, um sonho que eu tinha há muito tempo, e agora se transformou em realidade. E a ideia é dividir esse conhecimento mesmo. Né? Essa experiência de mais de 30 anos aí de campanhas, né? E na administração pública também. Como gestor também, que eu já exerci vários cargos aí no governo, né? A gente tem uma certa experiência. Né? E aí trazer para o público em geral, para a população, para a comunidade, quem tiver interesse aí em saber como é que funciona a campanha, é um guia prático, objetivo,
né? Legal, muito
de
bacana.
Campanha. Procurei fazer uma coisa voltada mesmo para o eleitor de forma muito simples, didática.
Para ele entender melhor, mais fácil, isso. Né?
Como é que funciona? A questão de como é que funciona a campanha, desde a pré-campanha, a organização da campanha, a coordenação de campanha. O que, que precisa de uma coordenação? Precisa de do jurídico, financeiro, né? A gente precisa do marketing, nós precisamos do como é que funciona a agenda do candidato, né? A parte de comunicação. Isso. Tudo isso tá dentro do guia, do e-book, né? E de uma forma muito simples, prática e objetiva aí para levar para quem quiser assimilar esse conteúdo, com certeza vai gostar bastante.
E onde é que a gente encontra?
Então, só falando aqui rapidamente como é que funciona, eu estou lançando uma série. Uhum. São três e-books. Lancei uma semana passada, que é Como Otimizar a Sua Campanha Eleitoral Rumo à Vitória. O segundo e-book é falando sobre as redes sociais e o futuro da comunicação política. E estou lançando o terceiro também, falando sobre inovação na política. Então, lancei o primeiro semana passada. Eles estão na plataforma da Amazon. Muito simples, né? Você entra lá, joga no Google lá, arroba Amazon. Entrou na Amazon, só colocar lá e-book. Você vai entrar na plataforma lá da Amazon, da KDP, que é a editora da Amazon. E aí ele tem milhares de e-books ali. Você coloca lá só o tema política, que aí já vai aparecer lá os e-books lá e você vai poder adquirir de uma forma muito simples e fácil. É isso.
Legal, bacana. Mas você. Quanto é que tá o. Pode falar?
Não, posso, sim, claro. Então, assim, é um preço simbólico, né, Luciano? Que a nossa ideia é disseminar essa informação e para que as pessoas tenham acesso de uma forma muito simples e objetiva ali. O valor é
R$ 24,99.
Olha, né? Bacana. Então, assim, não é o preço nem do almoço, né, doutor Luiz? O cafezinho aí que você toma na padaria, é isso aí. Para você adquirir mais conhecimento e aprender como é que funciona uma campanha eleitoral, uma pré-campanha e toda a estrutura de uma campanha eleitoral.
Muito bacana. Eu queria mandar aqui um abraço para o Roberto Astorino, né? Está aqui, amigo Luciano, por favor, faça um paper sobre as datas da eleição explicando o necessário para o eleitor. O cuidado necessário para ele acompanhar e cobrar. O doutor Luiz já falou, né? A data do primeiro turno, do segundo turno. A Lili Marinho está mandando um abraço para você, doutor Luiz Antônio. Parabenizando o senhor pelo trabalho. Né? A Yolanda, parabéns, um assunto bem atual, um esclarecimento como devemos escolher uma autoridade para nos defender em determinada área. O Marco Lima está aqui, boa noite, parabéns pelo programa, eleitor precisa estar atento para os maus políticos. O Nugoli está aqui, parabéns pelo tema, Luciano. Doutor Luiz Antônio e doutor Cristiano, estou absorvendo cada gota dessas magníficas explanações. É importante, você que está aí do outro lado, né, assistindo, acompanhando o programa, a gente se preocupou em trazer de uma forma mais sintetizada o que significam as eleições, né? Datas, direitos, deveres, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Porque é importante que o eleitor não só acompanhe o político, mas sabe como é que funciona a eleição do nosso país. Né, doutor Luiz Antônio? Acho que isso é o mais importante de tudo. Né? Acho que a gente, se você está vendo aí, manda para os amigos, manda para candidato que você conhece, porque o doutor Luiz Antônio falou coisas aqui muito importantes, né, doutor Luiz Antônio?
A justiça
eleitoral é extremamente, né, importante hoje no nosso país para garantir o processo democrático, né?
Isso. A justiça eleitoral.
Com algumas arranhaduras, né?
Mas a justiça faz eleitoral parte do processo. É uma justiça que tem que ser ágil. Aquela questão, a advocacia eleitoral é uma advocacia que você não aprende na faculdade. Eu estudei por fora porque eu tinha família política, a gente não tinha condições de ter um advogado especialista. Então, hoje eu fiz duas especializações, então, em direito eleitoral, fiz para o LFG, né? E fiz no IDP para me renovar também. Aquela questão, estou sempre participando de curso, porque a justiça eleitoral tem muitos advogados que eu recebo vários convites, mas eu não tenho como assessorar tanta gente, porque a justiça eleitoral funciona sábado, domingo e feriado. De 8 da manhã
até 7 da noite. Então a justiça é tudo, você não tem tempo de pensar, você tem que responder de imediato. Se o cara liga para você, doutor Luiz Antônio, pode um outdoor, tem que responder de imediato. Isso aqui, isso caracteriza isso. E todo dia o próprio eleitor tem que estar fiscalizando. Eu como advogado eleitoralista, eu passo pela rua, eu vejo coisas que são candidatos, que são advogados, como o caso da juíza Selma, uma juíza, na hora do julgamento, eu achei engraçado o advogado que tinha entrado com a representação, tenho certeza que a juíza Selma condenaria a Selma candidata pelos atos
eu
que ela
vi,
fez.
Sim.
Aquela questão assim, muito é uma velha história, casa de ferreiro e espeto de pau, quando eu passei ali, tem...
Pois é, uma pessoa dessa não tem um coordenador, tem não tem um advogado
pessoas.
É juíza, né, que cometeu um...
Porque se empolgam muito aqui, é muito, agora teve até, eu citar aqui uns casos aqui, práticos, já foram julgados, de um lado como de outro, no dia do trabalhador, o presidente da República estava com seu candidato no estado de São Paulo, ele chegou lá e pediu apoio, que foi uma propaganda extemporânea, ele foi multado, uma multa de 20 mil, o outro candidato, o candidato dele, o Boulos, lá de São Paulo, ele foi multado com 15 mil e ainda ter retirado toda aquela questão ali da propaganda. Teve um candidato, o candidato mais votado do estado do Paraná, ele terminou as eleições, ele fez uma live criticando as urnas eletrônicas, foi o candidato mais eleito, deputado federal, perdeu seu mandato. O presidente Jair Bolsonaro fez uma reunião e lá criticou as urnas eletrônicas e teve assim, uns eventos, tudo caracterizaram o quê? Pedido é propaganda extemporânea. Teve agora recentemente um adesivo que está sendo questionado, o Nordeste está com Flávio Bolsonaro, está sendo uma representação, a carta que recentemente, que eu estou falando casos práticos, está sendo questionado, pode caracterizar ou não, a carta que o ex-presidente Bolsonaro escreveu, que está para o filho, tá, que caiu na rede social, estão sendo argumentados, se caracteriza uma propaganda extemporânea, um abuso dos meios de comunicação, a escola de samba do presidente que homenageou o presidente Lula, que tinha frases típicas da campanha, o leu, leu lá, saudando o número 13, mil coisas que hoje tem 14 ações que estão sendo questionadas, mas essas ações de verdade só vão aparecer quando o registro da candidatura, no momento do registro da candidatura, né? Momento do pedido de registro, ali ele recebe, qualquer outro candidato recebe a característica de candidato, aí é que vão entrar com as ações de investigação judicial e o que for, uma propaganda irregular, regular, aquela questão que vai ser analisada pelo Poder Judiciário. Agora, a maioria entra somente com a cautelar preparatória para futuras ações. Então, assim, são questionamentos que acontecem frequentemente com todos os candidatos. E, assim, vão aparecer no momento do registro. Tem candidato que diz, eu tô fazendo isso aqui em regular, mas a Justiça Eleitoral, ela tem, embora tenha os juízes só para tratar da propaganda eleitoral, ela não dá conta. Então, o eleitor tem que fiscalizar em prol da democracia, em prol do seu candidato que está trabalhando com lisura, com honestidade, para ter quem ganhar com uma campanha com legitimidade, realmente que o voto valeu a pena. É isso que tem que ser. A fiscalização não precisa só ser do Justiça Eleitoral.
Pode ser de eleitor, cada cidadão, né?
E um candidato fiscaliza o outro, um partido fiscaliza o outro. É assim que funciona para a gente ter pessoas legítimas e honestas. Assumindo o poder um mandato de 4 anos.
Isso é importante. Por isso que é bom que a gente está batendo esse papo aqui, né, Cristiano?
Sim, com certeza.
Para falar sobre essas coisas todas. Propagandas proibidas. O que é proibido e o que não é proibido a partir do dia 16 de agosto?
Começa dia 16 de agosto. Primeira coisa, agora nós estamos na fase da convenção, né? Do dia 20 ao dia 5 de agosto. Convenção partidária.
Aliás, vamos voltar pro. depois o senhor responde essa pergunta. O que são as convenções? Para que serve uma convenção? Tem muita gente que não sabe, você sabia disso?
As convenções são os períodos que os partidos escolhem seus candidatos filiados, né? Que estejam filiados
ao dentro partido, do prazo,
dentro do prazo de 6 meses, e tem um domicílio eleitoral que antes era 6 meses e hoje só são 3 meses de domicílio eleitoral. A questão do domicílio eleitoral, a justiça eleitoral é muito flexível. Aí é no momento que vai fazer um evento para escolher dentre aqueles, a maioria na prática já tem os candidatos corretos que estão ali, fez uma questão da nominada. Aí vão fazer uma convenção, os candidatos vão, tem 15 dias da data que antecede as eleições para fazer uma propaganda, chama propaganda intrapartidária, que era dirigida entre os filiados do partido, mas a jurisprudência deixa claro, você pode estar na rede social, mas ela é dirigida aos filiados do partido para escolher seus candidatos. É feito uma ata nesse momento, uma ata, né, essa ata é feita no próprio sistema da justiça eleitoral, no Candex, que chama, no Candex é feito lá, e aquela ata é transmitida, pega a assinatura, que tem que ter coro dos filiados, pega a assinatura, é encaminhado. Aí tem, depois disso aí, tem até o dia 15 de agosto para fazer pedir o registro dos candidatos. No momento que faz o pedido do registro de candidato, ele vai receber um CNPJ, onde ele vai abrir as contas. São 3 contas bancárias. Não pode ser transferida, nem pode ser. Um é para receber a cota, qualquer doação para o fundo partidário, outra conta para o FEFEC, Fundo Especial de Financiamento, e outras doações de pessoas físicas, né? É isso que vai ser feito a partir do momento da abertura dessas contas, é que começa o gasto de campanha. Comitê, que é permitido, né? Comitê, você pode fazer mais de um comitê, mas tem que ser comunicado com o comitê central, porque o comitê central, a propaganda pode ser maior, né? Pode ser feito bandeiras, né? Bandeiras, pode ser feito comício, né? Comício, que tem o horário do comício é de 8 da manhã, pode ser feito até meia-noite, o comício de encerramento acrescenta mais 2 horas. O panfletezinho que é entregue, né? A questão em cima desse tem que obedecer às regras. A propaganda propaganda horário gratuito na rádio e na TV, que são 35 dias, que de acordo com a participação de cada partido no Congresso. Temos também a questão de... Tem outros tipos de propaganda. Outdoor não é permitido em forma alguma. Boneco não é feito. Propaganda em poste não é permitido. Isso aí é tudo proibido, né? Tem a questão do até quando pode ser feita essa propaganda. Tem a carreata, a caminhada e a passeata, né? Carro de som, trio elétrico, né? Trio elétrico, carro de som e mini trio, tem que saber. A carreata, caminhada e passeada, pode usar o carro de som e o mini trio. O trio elétrico só para sonorização parada, não pode andar pela rua, tá entendendo? É em cima disso, né?
Graças a Deus.
Tem um limite de som, tá entendendo? Tem muitas vezes você
pega. A gente acordava, gente, 8 horas da manhã, meu, com o trio elétrico, aqueles sonhos.
Final de semana, sábado, domingo, Maria, direto.
Loucura.
Eu acho que com relação à convenção, eu só queria fazer aqui, dar uma contribuição. Eu acho que é um momento muito bonito, né? Partidário, porque realmente
legal,
ali é o auge da democracia partidária ali.
Verdade.
Onde você não só legitima os seus pré-candidatos e seus candidatos, mas também a gente conta com a participação dos membros, né? Participação dos filiados ali. E é um momento de união, né? Uhum. União partidária, que eu acho que é bem bacana quem já participou.
Mas o que você acha do candidato avulso? O candidato que não quer escolher nenhum partido político. Como é nos Estados Unidos. Poucos foram eleitos, né? A gente precisa deixar bem claro isso. Mas já tem
não...
aliás, tem 2 deputados, se eu não me engano.
Eu acho que não faz parte da nossa cultura, né? É uma situação recente. E eu até vou colocar aqui uma parte, a gente tem também alguns candidatos que entram depois, né?
Que são os militares.
Isso é bom a gente frisar aqui, que acho que a comunidade, os ouvintes têm que, têm que saber.
O militar
que
pode.
O militar ele pode
na se. Na convenção.
É, ele tem essa prerrogativa de se filiar.
Compatibilização na convenção.
O militar ele não precisa estar filiado ao partido, né? Ele pode chegar e lançar. Exatamente. É uma exceção.
Na convenção.
A regra. É. Mas assim, ele pode isso. Ele não precisa do requisito de filiação partidária de 6 meses. É a única exceção que se admite é para os militares, né? Mas tem que ter essa regra, escolhidos os candidatos lá no momento pela convenção. O partido tem autonomia, é uma autonomia interna corpus, que ele tem isso, que o próprio Poder Judiciário não pode influenciar nem em nenhum momento, interferir na questão da escolha dos candidatos, está entendendo, nesse caso. E só quem pode questionar a questão de uma convenção é o próprio filiado daquele partido. O outro partido adversário, ele não pode em nenhum momento questionar aquela matéria, seja matéria de ordem pública. Mas
acho que
o partido tem toda a autonomia, inclusive para ele repassar dentro. Ah, não, mas o partido, por exemplo, o FEFEC são quase o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Hoje o financiamento, em via de regra, a própria o financiamento público, né? Que vem do fundo do FEFEC, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, financiamento público, porque antigamente foi no momento que foi excluído as pessoas jurídicas, as empresas, de doar para as campanhas, que causava muita questão do Caixa 2, abuso do poder econômico. Então, hoje o financiamento é uma forma de controlar, mas esse dinheiro que é repassado para o partido, que hoje o FEFEC hoje chega a quase 5 bilhões para ser gastado em campanha. De onde vem esse dinheiro, doutor Luiz Antônio? Vem das multas, das infrações eleitorais que são praticadas pelos candidatos, e vem de emendas também estaduais, que são destinadas para isso. Então, esse valor é repassado para o partido. Hoje, o partido que mais recebe o FEFEC, que hoje, de acordo com a participação, é o partido PL, seguido do partido PT, né? Hoje é quase 800 milhões do FEFEC e do
cada partido
PL, recebe PL, isso? Não, cada partido justamente. É de acordo com a participação. Eu estou dizendo os primeiros colocados.
Tá. Por exemplo, PL e PT.
O PL, 800 e poucos milhões. O PT, 638.
Vai pelo tamanho do partido.
É muito grande.
E tem outros partidos que tem. Os partidos que não têm a participação é dividido 2%, aqui 2% para dividido em uma cota igual para cada um. Assim, mas o partido, ele não está obrigatório de passar aquele para todos os candidatos dividido em partes iguais. Ali ele escolhe, que é uma independência interna corpus do próprio partido, mas tem a obrigatoriedade de 30% desses valores tem que ser destinados às candidaturas femininas, do mesmo jeito.
Não
é para todas as candidaturas femininas, 30%, né? E hoje também tem uma proporção que é destinada para as candidaturas negras, né? E indígenas, que é uma novidade para essas eleições. Os indígenas também entram com essa parte aí. Hoje nós temos isso, hoje a mulher tem essa participação, né? É 30%, e tem 30% no caso também das vagas. A lei não diz a mulher, um sexo diferente, né? Assim, podia ser homem, porque hoje na realidade é mais que as vagas são mais preenchidas por homens, né? Então diz 30% de vagas femininas. Hoje o que caracteriza muito a questão, muitas mulheres vão para o partido e causa o quê? Geralmente é a questão da fraude e a cota de gênero, né? Que vem já caça todo o DRAP do partido, ou seja, cai todo mundo do partido em razão se for caracterizado uma fraude da cota de gênero. Muitas mulheres são candidatas, pega aquele dinheiro ali, repassa para o partido ou para um determinado candidato do sexo masculino e acaba gerando, ela não faz campanha, tem uma prestação de conta insignificante, não fez nada, e assim, é o que geralmente começou. O caso que surgiu foi o caso de Valença, no Piauí, né, que proliferou por todo o país e virou jurisprudência. Inclusive tem uma jurisprudência agora recente que está mudando esse posicionamento de punir todo mundo, né? Assim, como acabou de dizer, a justiça eleitoral, ela é como o Luciano falou, como é a política. Do mesmo jeito da justiça eleitoral, você olha para cima tá o sol, você olha para baixo, já começa a chover. Do mesmo jeito, a jurisprudência, você diz, não, mas a lei diz isso aqui, tem a lei das eleições, a 9.504/97, o Código Eleitoral diz, as resoluções, mas no cada caso prático é analisado de acordo com a jurisprudência do TSE. Não, hoje é assim, hoje já está mudando essa questão da cota de fraude de gênero, não punir todo mundo. Um candidato que não nem sabia que daquilo que fez, ele fez toda uma candidatura lista e acaba perdendo o mandato dele. Então, assim, tem que ser analisado cada caso prático para ser aplicado à justiça.
É verdade, mas mesmo com a cota da... Tem muita mulher sendo eleita? Tem, né? Tem.
Eu acho que é importante cada vez mais a participação feminina, né? É. Porque, assim, a gente vem de uma desigualdade que é notória. Então, assim... Os partidos têm estimulado muito também a participação feminina, até pela legislação, né, que impõe isso aí. E eu acho que a gente tem que incentivar, né, participação feminina cada vez mais, até a gente chegar ali no 50-50, que eu acho que é importante.
Verdade. É, Luciano, é uma grande novidade, eu acho que já está sendo aplicado, vai ser aplicado nas próximas eleições, é a reserva não de vagas para concorrer, às vezes de vaga de cadeiras.
Tem que ser
vaga de cadeira para a mulher, porque a mulher tem que participar da política. Inclusive, nós temos hoje vários incentivos de propaganda no sentido de incentivar a candidatura de mulher, de jovem, de negros, que são pessoas que vivem geralmente. Geralmente são minorias. Minorias têm que ser tratadas dessa forma para buscar a igualdade entre as pessoas.
Ter um mínimo de cadeiras era interessante.
Isso existe um projeto, acredito que vai nas próximas eleições, o que tá vendo, vai ser proporcionalmente, que vai ser aplicado não só de uma vez, vai reservar primeiro 20%, depois vai para 25%, depois assim, no decorrer para ver, né, como é que vai realmente funcionar. Mas é uma participação, tem muitos temas sensíveis que a mulher tem mais sensibilidade para se resolver, para se debater, como aquela questão do absolvente ali, o relator era aquela questão em cima disso. A mulher tem mais sensibilidade. Assim, a mulher tem que participar, que é muito importante. Não temos uma significância de participação feminina no nosso Congresso.
A gente precisa ter um eleitor mais consciente, essa é a grande verdade, né? A coisa, os caminhos que a gente está tomando não são tão bons, né? Então, e tem um preconceito de achar que é só as classes menos favorecidas que não gostam de política. Isso é uma grande mentira, né? O desconhecimento é... O desinteresse está por todas as classes. Né? A ignorância, a desinformação está em todas as classes. E não tem nenhuma que se sobressaia sobre a outra. Praticamente todo mundo no mesmo nível. Né? E depois vem as consequências, né? da nossa falta de respeito com a gente mesmo. Né? Que o voto é uma coisa tão importante... Né?
Que a participação nas comissões também, né? A gente que já teve lá na Câmara, no Senado, a gente sabe que esse olhar, como o doutor falou, feminino, né? Nas comissões, algumas comissões, né? São importantíssimas.
Eu acho que precisa, né? Eu acho que tem essas coisas, eu tenho certeza, né? Parar com o negócio de eu não acho nada. Eu tenho certeza que no dia que a gente tiver um eleitor um pouco mais consciente, preparado, que acompanhe mais, a gente vai errar menos. Né? A gente tem um comportamento de manada ainda muito grande. Né? E por que o comportamento de manada? Porque as pessoas são desinformadas. Elas não conhecem.
Não é só eleger o candidato. Não, né? Cara. A gente tem que fiscalizar os quatro anos. Tem que acompanhar os projetos, acompanhar as votações. O que foi aprovado, o que não foi aprovado, por que não foi aprovado. Tudo
se
isso
o
é
eleitor
importante.
Soubesse pesquisar. Vou falar um negócio aqui bem radical mesmo, cara. Se o eleitor soubesse fiscalizar a vida do seu candidato, boa parte dessa galera aí não estava nem eleito, meu irmão. Estava nem no Congresso Nacional hoje, por exemplo. Né? Perfeito. Então, assim, a gente precisa realmente... esclarecimentos, né? Pessoas que foram condenadas, foram inocentadas, ou já com... Então, a gente precisa fiscalizar. É isso que a gente precisa fazer. Saber o que é melhor para nós, no nosso país. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Olha, esse tema é um tema que a gente ficaria aqui...
O dia todo.
Você falou tudo, doutor Luiz Antônio. Mas o nosso objetivo aqui do podcast Papo Firme é colocar aquela pulguinha atrás da sua orelha. para que você incentive, você que vai assistir, está assistindo o programa agora, ou no Facebook, ou no aplicativo, ou no portal federal, ou no YouTube, tá certo? Que vai assistir amanhã, depois da manhã, é uma pulguinha que a gente está colocando atrás da sua orelha, para você poder pesquisar, poder se orientar melhor, poder entender como é que funciona o processo, participar mais, né? Porque isso é democracia. Democracia plena é isso aqui que nós estamos fazendo, né? Dando uma oportunidade para você entender como é que funciona o processo, né? Fala de novo do e-book, onde é que encontra o seu e-book? Falando então, sobre campanha. Fazer campanha, pô. Fazer aí. Propaganda do e-book do amigo.
Tá lá na Amazon.
Tem na Amazon?
Na Amazon. Não é fácil colocar na Amazon, não, viu? Não. Tem todo um processo.
Eu sei.
Tem uma avaliação.
Eles são bem criteriosos.
Tem os direitos autorais ali que a gente tem que deixar redondinho, viu, doutor?
É. Já entrou quantos milhões na conta já?
Rapaz,
já pode me emprestar aí. Já pode me emprestar um dinheiro.
Inclusive, eu vou fazer uma campanha promocional agora, semana que vem, para ver se a gente dá uma turbinada aí para. Mas assim, o objetivo. Cara. Sabe qual é o objetivo?
Esse e-book é super simples, galera. É um passo a passo de como funciona uma campanha política.
Exatamente.
Muita gente não tem a mínima noção como é que funciona.
E assim, o objetivo nosso não é ganhar dinheiro, não é ficar rico, né, Luciano? Nem milionário. Nosso objetivo é disseminar o conhecimento. Né? E a gente que tem uma paixão pela...
O resto é consequência.
A gente que tem uma paixão pela política, e a gente sabe que a política é uma ferramenta de transformação social. Né? A gente sabe que... igual você colocou uma coisa muito importante aí no início do programa. Você falou assim, pessoal, não vamos deixar de votar. E realmente o voto é a única arma que a gente tem de 4 em 4 anos.
É, sendo obrigatório ou não,
ou de 2 em 2 anos. Então, entendeu? Assim, o que a gente tem que passar aqui é essa questão de se você deixar de votar, você vai dar o seu direito para outra pessoa votar.
Verdade. Né? Cara, e você não sabe o perigo do voto útil, viu?
Exatamente.
O voto útil é um perigo.
Então, assim, o que a gente tenta fazer com esse e-book também... Essa conscientização, né? Como é que funciona uma campanha, uma pré-campanha, como é que é a estrutura, a importância de você eleger um bom candidato, né? Uma pessoa que tenha bons projetos, uma pessoa que seja, tenha uma identidade com a sua cidade.
Verdade.
Entendeu?
Verdade.
Com o Distrito Federal, com o entorno aqui, que sabe o que está acontecendo na cidade, que tem muito candidato aí que não sabe nem o que acontece lá no Guará, lá no Gama, ou lá em Planaltina, entendeu? Então, a gente tem que analisar tudo isso aí. Então, o e-book vai te dar uma ideia e vai fazer você ter um pensamento da importância da política como ferramenta de transformação social, como uma ferramenta de mudança. E a gente acredita na política do bem. Aquela política que você faz para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Né? Então, assim, a gente que está na política há algum tempo, eu tenho certeza que você já viu muitos projetos bons impactando e transformando a vida das pessoas, principalmente das pessoas mais vulneráveis, daquelas pessoas que mais precisam, porque quem tem uma boa condição financeira, quem é rico e quem tem, que não precisa de nada, porque já tem tudo, né? Não, realmente não sei nem se preocupa com a política, né?
Verdade.
Porque não precisa financeiramente de muita coisa. Mas a gente tem que pensar no nosso próximo, a gente tem que pensar no bem-estar comum, a gente tem que pensar como é que a gente vai melhorar a saúde daquela pessoa que está lá numa UPA, ou no posto de saúde, ou no hospital.
Isso mesmo, Cristiano.
Quantos hospitais a gente tem numa cidade? Por exemplo, vou pegar a minha cidade de origem lá, o Guará. O Guará só tem um hospital. Será que ele comporta uma população lá de 200 mil pessoas?
Verdade.
Não comporta. Então, assim, é um exemplo que a gente está citando aqui e que acontece em várias cidades.
Verdade,
concordo. Então, a gente tem que acompanhar a saúde, a segurança, a educação, a pauta ambiental, que é importante também, né? Todas essas pautas aí que geram qualidade de vida para a população. Por exemplo, a gente tem ali parques bem estruturados em todas as cidades, arborizados, bem cuidados. Com manutenção.
Não.
Entendeu?
Estou respondendo já.
Tem áreas de lazer para a população em geral?
Não.
Então a gente tem que buscar isso aí. A gente tem que buscar levar isso para a população, para a comunidade. E como é que a gente vai fazer isso? Escolhendo um bom
Parque
candidato.
Do Guará mesmo, a cerca, daqui a pouco não tem mais nenhuma cerca.
Então a gente tem mais de 85 unidades de conservações no Distrito Federal.
Verdade.
E o governo do Distrito Federal, eu falo isso porque a gente teve, né, a gente está lá dentro, está acompanhando. Muitas vezes não é só o governo. Não é só o GDF que que vai tomar conta ali. A gente tem algumas pessoas que tomam aquilo ali para si, né?
É verdade.
E ficam como guardiões ali, fazendo interlocução com o governo, com as ONGs, com o social também, para trazer esse benefício para a nossa população. Então é isso. Saúde, segurança, educação, né? A questão ambiental.
Obrigado, Cris.
São importantíssimos aí para o nosso Distrito Federal e para a nossa população.
Obrigado, irmão. Só segue aí nas redes sociais, @cristiano.monteiro78. @cristiano.monteiro78. Lá tem, inclusive, informações sobre o e-book dele, tá certo? Onde está disponível, quanto custa, né? Como otimizar sua campanha eleitoral, rumo à vitória, né? Resultados reais já testados. É legal, muito bacana. Tá lá no Instagram do Cristiano, cristiano.monteiro78. Obrigado, viu, doutor Luiz? As suas considerações finais, por favor.
Uma satisfação, né, Luciano? Eu acho que prazer, a gente pode sempre voltar aqui, né, nessa época de campanha. Agora nós vamos começar agora a nova fase, a fase da campanha eleitoral. A gente pode me falar sobre pode, não pode, propaganda, gasto, arrecadação, prestação de contas. E o dia principal, né? O dia da eleição. O que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito no dia da eleição. E depois, sobre as consequências do candidato que fez qualquer infração à legislação eleitoral, as punições dele, os crimes do eleitor também no dia da eleição, o que pode ser feito, né? Assim, é um prazer falar em direito eleitoral. Por mim, a gente passava o dia todo aqui conversando sobre isso.
O senhor conhece muito.
De imediato a gente fazia aqui.
Conhece muito.
A gente pode falar sobre as novidades de algumas coisas, de alguns casos práticos, que na próxima oportunidade, com casos que vão ter, eu acredito, vai ter uma repercussão nacional e dentro do DF, alguns casos que aí de infração, de alguns casos práticos que houve uma impugnação, a gente vai ver agora só a partir do dia.
Tem alguém que 15. Já foi impugnado, assim, só por curiosidade? Não, ainda não, né?
A impugnação
só depois.
A impugnação só ocorre depois do pedido de registro.
Aí
corre um edital, 5 dias para você impugnar, quem for impugnar, o Ministério Público ou o próprio juiz de ofício, ele pode requerer algumas informações, né? As causas, porque quando vai pedir o pedido de registro, o candidato tem que ter as condições de elegibilidade, né? A idade mínima, a quitação eleitoral, a nacionalidade, a filiação partidária, tem que estar presente. É o domicílio eleitoral e algumas coisas, antecedentes, tem a questão da raça também. Temos candidatos que, pessoa que passa a vida todinha dizendo que era uma cor e na hora para ter um privilégio de alguma coisa diz outro lado, mas sempre tem a justiça eleitoral com outro sistema de outros operadores e não pode ter, no caso, as causas que gera inelegibilidade, né? Condenação criminal, depois da pena tem mais de tantos anos, não pode ter ato de improbidade administrativa, condenação por ato de improbidade administrativa, por órgão colegiado e várias outras razões que geram que você tem que ter presente as condições de elegibilidade e ausente de forma alguma as causas que gerem inelegibilidade de natureza, geralmente são de natureza infraconstitucional, previsto na legislação eleitoral, estão todos capitulado na Lei Complementar 64 e 90, que foi alterado pela Lei da Ficha Limpa 135 de 2010. Então, assim, é uma coisa que o candidato tem que estar lá atento. Hoje, todas as a questão, o candidato, na hora que manda registrar a candidatura, ele tem que ter um celular específico, só para ele receber as notificações, intimações, citações da Justiça Eleitoral. Ele diz, no independente que tenha visualização, ele vai receber. Se ele não visualizou, o prazo, por exemplo, no direito de resposta, são 24 horas. Ele perdeu o prazo. Um prazo para uma ação judicial são 3 dias. Então, assim, passou despercebido, é prego batido, ponta virada, e infelizmente o cara vai lá, passou corrido, e o juiz vai dar uma decisão provavelmente desfavorável.
Aqui é só nós estamos dando só o gostinho para você procurar o doutor Luiz depois. Né, doutor Luiz? Procura o doutor Luiz. Esse cara sabe muito, gente. Se a sua campanha estiver nas mãos desse homem, você, com certeza, não será impugnado, porque ele vai saber orientar direito. Para te encontrar, como é que faz?
É, eu minha rede social é ADV Luiz, underline Antônio. Eu tenho
ADV Luiz com S. ADV
Luiz com S, underline Antônio, né? Eu tenho as redes sociais, tenho um escritório também, no setor de rádio e TV. Eu trabalho, sou especialista, trabalho com eleitoral há mais de 20 anos aqui em Brasília. Em outros estados já trabalhei também. Aquela questão, o advogado eleitoralista é o advogado que você tem, de acordo com a celeridade da justiça eleitoral, ele tem que responder para você de imediato, não dá tempo para ele fazer consulta. Na justiça eleitoral não admite ensaios, você tem que saber de imediato, porque muitas vezes não tem nada a ver com processo civil, não tem nada a ver, a questão eleitoral é tudo sério, é sábado, domingo e feriado. O prazo máximo que tem na justiça eleitoral para o advogado, para a parte, são 3 dias para um recurso para o TSE, e tem que ter todo aquele procedimento. Mas nós estamos aqui para esclarecer, para somar para a sua campanha. Muitas vezes o candidato ganha e no final não leva nem senta na cadeira.
Obrigado. Queria mandar um abraço para a Francisca Clara. Boa noite, parabéns pelo programa, muito importante para todos nós eleitores. Vou tirar meu chapéu para o doutor Luiz Antônio. Ele mandou bem mesmo. A Mônica Pena, a minha digníssima, um beijão para você, meu amor, sempre curtindo. Boa noite, parabéns pelo programa. Tema muito relevante para esse momento eleitoral. É, galera, você que está aí do outro lado aí da tela, você que vai assistir hoje, amanhã, Júlio Jardim, parabéns, meu amigo, Luciano. Deixo o meu abraço. Obrigado, Júlio. Júlio Jardim, um dos grandes comunicadores de Brasília. Espalha esse programa, tá certo? Curte, manda, porque acho que é importante. Muita informação, né, Idovan? Agradecendo mais uma vez aqui o Cristiano Monteiro e ao doutor Luiz Antônio. Curte o programa, manda para os outros, porque ele fica girando aí uma semana ainda. Tem gente que assiste amanhã, assiste depois de amanhã, assiste um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Essa é a vantagem do podcast. Está lá, de sua disposição, para a hora que você quiser. Tá certo? Tá bom? Obrigado, Daidovan.
Obrigado, Lu. Foi esclarecedor. Obrigado, doutor Cristiano.
Muito bom, cara.
Até a próxima.
Muito bom. O
próximo episódio, que eu espero que seja
também. O doutor Luiz Antônio é um baú, né, de informação, né?
Ele
sabe muito de
justiça eleitoral. A área jurídica, né? Ele era o cara do DF, um dos melhores do Brasil.
Com certeza. Doutor Luiz Antônio. Vascaíno, né?
Grande companheiro e parceiro aí da jornada.
Corintiano. Até que o nosso Vasco não passou vergonha ontem, não, né, Idovan? 2-2, fora, jogando na Colômbia, pô.
Não passou vergonha.
Não passamos vergonha, né?
Luciano, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade.
Ô, irmão, eu que.
E de estar no seu programa aqui, no programa Papo Firme da Rádio Federal. Agradecer o nosso diretor Idovan também. E ressaltar e parabenizar o trabalho de vocês, que realmente levam informação de qualidade para a nossa população do Distrito Federal. E a nível nacional e também.
A gente tenta, irmão.
Não, várias pautas como acessibilidade, pauta dos autistas. Eu acompanho muito o programa, então assim, eu sei da importância do programa.
Verdade.
Da qualidade de formação e o que vocês levam para a população.
Parabéns. Eu tenho muito orgulho de uma coisa, foi o primeiro programa a falar sobre doenças raras, com mais amplitude, há muitos anos atrás, como ninguém falava. Nem a Michelle Bolsonaro, que é a pauta dela, né? A gente já falava isso há muito tempo atrás, né? Muita gente já se assustou, né? E a gente trouxe aqui, eu até esqueci o nome da menina,
Uda Rode,
cara. Eu tenho uma vontade de saber onde é que está a Uda, cara. Ela sumiu, mas foi a primeira pessoa a falar sobre doenças raras. Ninguém ouvia falar, a Uda veio aqui, arrebentou. Então eu tenho orgulho de ter levado. Traga ao programa algumas pautas que ninguém tocava, né, cara?
Sim,
com certeza. Eu acho muito bacana, inclusive, de valorizar os artistas da nossa cidade. Idovan, obrigado, viu? Fica com Deus.
Obrigado, Lu. Semana que vem tem mais
Etapa Firme. Se Deus quiser. Opa. Vamos lá, galera. Espalha o programa e manda pra todo mundo. Vambora.